Que é, malta, sejam muito bem-vindos ao recomeço do Conversas a 4K. Agora vamos assim uma nova temporada, a Season 2. E agora aqui para o primeiro episódio assim de introdução, temos aqui o nosso convidado habitual, o Bernardo.
O convidado habitual que passa a ser o convidado pontual, que eu estreio aqui esta segunda temporada do 4K. Olá a todos, já não vos via há muito tempo. Mas o Tiago, que está aqui, vai ter imensos convidados ao longo desta temporada nova das conversas, que é sempre muito, muito positivo. Mas muito obrigado, Tiago, lembrares de mim para estrear este episódio.
Sempre quiseres. As nossas conversas já não são 4K, já são 8K.
Já são 16K, como já existe.
E esta, agora, aqui nestes meses estivemos parados, e principalmente esta semana, houve aqui uma grande novidade que abalou o mundo gaming. Pá, pelo menos a mim abalou-me, e tenho um bocado de umas opiniões. Assim, meio... Estou assim um bocado meio... Não sei como é que tu te sentes, mas eu estou assim um bocado naquela corda bamba, não sei se vai funcionar bem, se mal, que foi a aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft. O que é que tu achas desta aquisição? Vai ser bom ou mau?
Não é uma notícia que seja extremamente abaladora, como nós já temos vindo a assistir ao longo dos últimos tempos. Muitos monstros, como é o caso da Microsoft, a Google,
a
Apple, a Netflix, a Amazon, a PlayStation, têm vindo a adquirir imensos outros estúdios, e não falo só de videojogos, claro. E obviamente que uma das coisas que mais conta para este tipo de negócios é os catálogos que vêm associados a cada uma das aquisições e que fazem parte dos direitos que passam a fazer parte desta nova empresa, enquanto detentores dos principais dos direitos, porque existem detentores secundários. O que acontece é que não é muito abalador, ou seja, nós vamos continuar a assistir a este tipo de aquisições. Eu penso que a PlayStation deve estar para aí a anunciar uma ou outra, como já tem vindo a acontecer, como fez com o Bluepoint, etc. Ou seja, esta aquisição da Activision Blizzard ficou um bocadinho stood out pela razão de ter sido o valor da aquisição. No entanto,
70 bilhões de dólares, uma coisa assim.
Precisamente, muito perto disso. Atenção que é muito provável que isto é apenas uma, ainda não está fechado, deverá fechar ainda nos próximos meses à partida. E ainda existem alguma regulação que pode acontecer, se bem que nós sabemos que no meio destes monstros é muito difícil os reguladores terem uma palavra final. No entanto, o que é importante aqui nós referirmos é o que é que isto significa para os jogadores. Eu acho que este tipo de aquisições acabam sempre por ser positivas, porque é dinheiro que é injetado, e é capital que é injetado nestas novas empresas. Os catálogos ficam disponíveis, são cérebros novos a pensar. Quem sabe nós podemos voltar a ver sagas e franquias que já não assistíamos há muito, muito tempo a serem reativadas. Isso é muito positivo. Agora, a nível da preocupação que as pessoas tinham, agora nunca mais vou jogar Call of Duty na PlayStation, etc. O Phil Spencer já veio desmentir essa questão.
Acho que era um grande erro da parte da Microsoft e da Xbox tirarem o Call of Duty da PlayStation, tendo em conta que provavelmente a maior parte dos jogadores estão em consolas. A minha visão do que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que muitos desses jogadores de Call of Duty das consolas estão na PlayStation e não estão na Xbox.
Sim, é assim, a maior parte dos jogadores ainda acaba por estar no computador. No entanto, É um, obviamente, um mercado muitíssimo lucrativo. O Call of Duty, obviamente, esteve nos primeiros lugares, no primeiro do ano passado, a nível enquanto receita, a nível de receitas nos Estados Unidos. Ou seja, é extremamente positivo. Mas o Phil Spencer já veio, através de um tweet, indicar que a PlayStation é um parceiro muitíssimo importante na indústria. E é, de facto. E aquele tweet veio no sentido não só de fazer descansar as mentes dos jogadores a como, não só o Call of Duty, foi por mera indicação, outras franquias não vão ser exclusivas da Xbox ou do computador, apenas, mas aquele tweet veio no sentido de indiretamente dizer que para nós, Microsoft Xbox, a PlayStation não é um competitor. Os nossos competitors, isto nas entrelinhas lê-se, os nossos competitors não são a PlayStation são um parceiro nosso a partir de agora e sempre for. Os nossos competitors é a Google, é a Apple, é a Amazon, ou seja, posicionam-se de forma diferente. E é assim, podem-se posicionar dessa forma diferente, tal como também os USPs de cada lado também são diferentes. A PlayStation tem uma posição perante os jogadores e perante a criação de videojogos completamente dispar do que a Xbox tem vindo a fazer. A PlayStation é muito mais focada na parte de storytelling, criativa, de desenvolvimento de IPs, de role-playing, ou seja, não é na role-playing que eu queria dizer, mas de nós entrarmos para uma aventura como se jogasse sozinhos, não tanto na área dos esportes. A PlayStation também quer entrar nessa área, mas eu acho que o único ponto em que pode haver aqui um pouco de maior atrito será quando a PlayStation daqui a uns tempos anunciar as alterações que vai fazer à PS Plus e eventualmente diluir o PS Now dentro da PS Plus.
Eu vi uma notícia, agora estás a falar isso, que aqui no Reino Unido aqueles cartões pré-pagos do PS Now deixaram de existir. Já não se vendem nas lojas.
Sim. Sim, isso é já indicativo do que irá acontecer. Eu penso que o PS Plus não vai deixar de existir e à partida deve manter o nome como PS Plus, só que obviamente vão haver tiers de serviço. Aquela novidade que tivemos há uns meses atrás acerca do PlayStation PC, pode aí haver o tal atrito entre a Xbox com o Game Pass, porque acabam por entrar para dentro do computador, e nós não sabemos que, se calhar, com o tier mais elevado do novo serviço da PlayStation, só houver tiers, se não for só um serviço, as pessoas fiquem com acesso a todos os jogos que saírem para o computador da PlayStation, até porque a grande área de negócio ainda continua a ser e continuará a ser as consolas, até porque a PlayStation 5 saiu há muito pouco tempo e muito está planeado para a consola, de um lado e do outro. Mas é isso que eu acho. Eu acho que não é negativo. Acho que são boas notícias para os jogadores. Peço a todas as pessoas que nos estão a ouvir e que vão para o Twitter. Eu estou no Twitter para receber notícias. Eu não estou lá, eu praticamente até publico muito pouca coisa, mas eu começo a ver a malta logo a ficar extremamente chateada e a chamar Sonyusistas e o Xboxionistas e não sei o que de um lado e do outro. Pá, sejam jogadores apenas, joguem tudo um pouco, não sejam, não vistam bandeiras, não tenham bandeiras nem camisolas. Já são clubes de futebol.
Cada um tem os seus gostos, cada um gosta de jogar as suas coisas. Por exemplo, tu não vês piada nenhuma na Switch, eu adoro. Cada um joga o que quer, cada um faz o que quer com o seu tempo livre e...
Sim, mas, não é, mas se eu tiver que jogar jogo, não, e compreendo o valor dos jogos de outras consolas. Por exemplo, agora continuo a jogar muitíssimo mais PlayStation. Já um chunk do tempo que eu tenho também já está a ser ocupado com o Xbox Series X. Ou seja, neste momento tenho aqui mesmo ao meu lado 10 cm das duas consolas de mim, e estou preparado e armado para esta nova geração que já abriu portas, que muitas das coisas que estavam planeadas para esta nova geração acabaram por ficar um pouco adiadas com a pandemia, literalmente, e não só, literalmente, porque houve imensos jogos que foram adiados. Nós já deveríamos ter nas nossas mãos o Horizon Forbidden West, por exemplo, e só o iremos ter daqui a algumas semanas. Nem mais. Depois, a parte que não é literal é que muitos dos planos que estavam feitos para o imediato do lançamento das consolas acabou por não ter frutos naquela altura, em novembro da... em novembro de 2020, quando saíram as consolas. Mas eu acho que são boas notícias, mais uma vez. Por isso, continuar a acompanhar estas evoluções, acho que é muito bom para a indústria, acho que é muito positivo para a Activision Blizzard ter a Microsoft como o telhado para que consiga resolver muitos dos problemas internos que estão a viver a nível, e continuam a viver. E pode ser que... Precisamente. E pode ser que alterações a nível de management também acabem por revelar-se bastante saudáveis para os trabalhadores. Como nós sabemos, ainda continua, a maior parte das pessoas que trabalham nos videojogos ainda trabalham com muita precariedade, mesmo fora, nós, em Portugal nós nem sequer temos indústria, mas globalmente isso ainda acontece na maior parte dos países, e espero que com o teatro como a Microsoft, pode ser que isso seja mais ou menos... Que existam regras de ética também diferentes e a nível de direitos dos trabalhadores. Por isso não sabemos. São boas notícias. Fico também... Eu do meu lado, obviamente, fico um pouco mais entusiasmado com as novidades e com aquilo que a PlayStation tem vindo a anunciar, até porque os 20 e tal títulos originais que irão aparecer nos próximos anos, saídos dos estúdios que estão a trabalhar com a PlayStation, já fazem parte da família da PlayStation, são muito melhor. Eu não jogo eSports, não estou dentro dessas áreas, que têm um valor enormíssimo. Obviamente os eSports são uma indústria gigantesca, mas não é para mim. Pronto, estou mais desse lado, mas respeito imenso e vou continuar obviamente a jogar Xbox e a continuar a ter o meu Game Pass, que é extremamente valiosíssimo. E só peço, PlayStation, por favor, vá, apresente aí um serviço à série. Eu já tenho PS Plus e PS Now válido até 2023, por isso espero que me cedam uma conversão para o novo serviço, que irá acontecer, obviamente, não é por ser o Bernardo. Todas as pessoas que já tenham o serviço ativo, obviamente que vão ter uma conversão, alguns, há de haver alguma forma de converter para as novas tiers que irão aparecer. Eu até nem, digo já, PlayStation, nem coloque tiers, é o serviço, só paga uma mensalidade fixa e pronto. Eu acho que sim, e é isto. Eu acho que não há muito mais a dizer acerca desta notícia, porque é uma grande notícia, mas acaba por ser uma notícia que não chega de surpresa e não é uma surpresa gigantesca, e vamos continuar a assistir a este tipo de situações, e são positivas porque mexem com a indústria.
Acho que sim, principalmente na parte das empresas que produzem jogos terem mais capital, que às vezes é um grande pequeno problema que as empresas têm, é a falta de capital. Acho que também é importante estes grandes monstros, como tu disseste, investirem em outras empresas que não têm tantas possibilidades monetárias. Acho que
é bem, aí é mais o campo da PlayStation que está a apostar. Os indies estão muito mais próximos da PlayStation do que estão da Xbox, bem que muitos também já estão mais próximos da Xbox, obviamente, mas mais da Microsoft até. Mas a PlayStation tem vindo a fazer um trabalho muito mais positivo e muito mais ativo e muito mais presente e com investimento junto dos indies. E acho que é por aí que também tem que passar também este tipo de serviços, não só a nível da divulgação, mas a nível da aposta de novos talentos. E eu acho já existem programas para novos talentos nestas novas empresas, por exemplo, a Guerrilha, agora com o Horizon Forbidden West, contratou imensos miúdos para estar juntos, para estar a trabalhar diretamente hands-on no jogo. Por isso vai acontecer. Vai continuar a acontecer, mas vê-se mais do lado da PlayStation. Eu acho que as coisas vão se alinhar, e acho que a Microsoft faz um trabalho fantástico, por isso é positivo para todos os jogadores. Isso são notícias muito boas.
Esperemos que corra tudo bem, que as pessoas não levem as coisas para o lado errado.
Não, não é verdade, não sejam assim. Não sejam assim tão chatos. Não façam. Sim, o Twitter faz muito isso. Eu acho que quando começam a ser
o Twitter é um problema enorme.
Há uma forma muito fácil, que é desinstalem as apps, Facebook, Instagram e Twitter, e pronto, está resolvido.
Deixem o Facebook e o Instagram com as notificações do 8-bit só para irem ver o que
é. Só, sim. Precisamente. Inscrevam-se na newsletter. Se estão a ouvir este episódio, se calhar estão a ouvir através da newsletter.
Agora, para esta semana, para a semana,
sim, esta semana que vem aí,
temos um grande lançamento da Nintendo. Eu sei que tu não és o maior fã, especialmente deste franchise, que é o Pokémon Legends Arceus.
Sim, não sou um fã, não é uma questão de não ser fã, não. Desacompanhei, perdi-me no caminho, pronto, basicamente, é mais isso.
Desviaste um bocadinho da rota.
Sim. Já não me lembro de praticamente nenhum nome. Conheço o Pikachu e o Jigglypuff.
São os mais importantes.
Sim, já não faço a minha ideia se o Arceus é um Pokémon. Acredito que seja. Se calhar não é.
É um dos lendários.
É um dos lendários, pronto, ainda bem que é lendário.
É dos novos, um dos 800 ou 900 para aí.
Pronto, são muitos, já vi.
Eu sei. Já são demasiados.
São muitos. Não, sim, e as evoluções, aquela coisa toda. Mas é giro, acho que é positivo. Tem um universo bastante interessante.
O que me atraiu mais neste jogo foi o novo conceito de Pokémon, porque nos jogos antigos tu tinhas que andar pelas folhas e depois aparecia-te um Pokémon, tu tinhas que lhe tirar a vida quase toda e lançar as Pokébolas. Neste aqui temos mais um estilo de mundo aberto, e não precisamos de batalhar para os apanhar, ou seja, é um jogo mais natural.
Eu já vi o gameplay, eu acho que é extremamente colorido.
Um conceito novo para um franchise já muito antigo, já muito usado, acho que está um conceito novo que vai trazer algo refrescante para o Pokémon.
Pronto, acho que sim, divirtam-se com o Pokémon Arceus.
Sai dia 28, ou seja, exatamente do dia que estamos a gravar, daqui a uma semana.
Precisamente. Sabes o que é que sai também no dia 28, Tiago?
Sei sim, senhora, porque é um dos meus jogos favoritos de todo sempre, que é a coleção do Uncharted.
Legacy of Thieves, é verdade, o Uncharted sai no dia 28, adaptados para a PlayStation 5, que é o A Thief's End, O Fim do Ladrão e o The Lost Legacy. São dois jogos que acabam por chegar remasterizados para a PlayStation 5, com os visuais, com o frame rate atualizados, e com muito mais qualidade, para que possas aproveitar estes títulos na PlayStation 5 e com as capacidades que a PlayStation 5 tem. Nós já sabemos, neste momento não posso dizer nada, mas nós já sabemos que o Uncharted, quando saiu em 2016, se não me engano, já tinha uma qualidade absolutamente extraordinária, e nós já tivemos a possibilidade de jogar o jogo ainda de versão PS4 na PlayStation 5, com as capacidades da PlayStation 5, por isso nem quero imaginar o que será ter esse jogo evoluído, se assim podemos dizer, remasterizado, readaptado para o frame rate e as capacidades de uma consola como é a PlayStation 5. Por isso Eu acho que na próxima semana vamos descobrir tudo isso e valerá muito a pena, porque o Uncharted é um dos jogos de bandeira da PlayStation. Vem o filme, coloquem-se no mood e preparem-se dia 28 para esta coleção imperdível, com dois grandes jogos, especialmente o Civ's End, que podem jogar na PlayStation, e na próxima semana terão com certeza novidades sobre o jogo, não só aqui no podcast, mas também nos restantes meios dos 8-bits.
E agora, aqui estava a ver aqui o site da PlayStation que tu me mandaste.
Sim, eu mandei. O que o Tiago está a falar é que há uns dias atrás a PlayStation disponibilizou nas redes sociais também. PlayStation, eu por acaso cheguei lá através do Internacional, mas depois já não sei se a PlayStation de Portugal partilhou. Eu acredito que sim, porque está em português. Também partilhou uma landing page bastante interessante, que eu acho que é sempre bom, porque nós, é tanta coisa que às vezes nós perdemos pelo caminho, e que são basicamente os grandes títulos que vão sair este ano, jogos PS4 e PS5, e eles escolheram, houve aqui uma seleção, que os editores da PlayStation Internacional, não sei quem são, fizeram uma seleção dos 22 títulos a sair este ano. Não vamos falar dos 22, claro, mas Tiago, com certeza tens aí uma seleção, podemos comentar.
Que eu não tinha reparado, agora, que foi... Esta coleção do Uncharted também sairá no computador, no PC, este ano, mas ainda não tem data definida. Se vocês não tiverem PlayStation e quiserem jogar os dois jogos, esperem mais um bocadinho pelo anúncio da data e depois poderão comprar no computador. E
quem sabe até já fará parte do novo serviço da atualização eventual, que não sabemos se vai existir, que vai de certeza, do PS Plus.
Agora vamos lá entrar nesses 22 em 2022.
Sim.
Vamos falar de alguns. O principal, e está aqui como número 1, que é a grande referência deste ano, que é o Horizon Forbidden West.
Sim, uma das grandes referências, mas qual é que
é? É mais recente.
É mais recente e é mais visualmente mais impactante até agora, porque do God of War nós apenas vimos um trailer, e de facto existe uma grande expectativa em relação ao Horizon Forbidden West, a sequela do Horizon Zero Dawn e do Frozen Wild, do DLC. Parece que vai ser no dia 18 de fevereiro de 2022, o regresso aqui da nossa Aloy, uma heroína absolutamente fantástica, tornou-se também um dos símbolos da nova geração da PlayStation, e de facto o mundo que nos espera. Nós não tivemos acesso ao jogo, não tivemos ainda, mas o mundo que nos espera, tudo aquilo que já foi partilhado, parece que é absolutamente descomunal e soberbo. Eu não tive ainda acesso ao jogo de todo, posso dizer o que me apetece ainda. A partir do momento em que tiver um NDA à minha frente, já não posso dizer nada. Agora posso dizer que sim, tenho uma gigantesca expectativa, porque é um mundo que me parece muito grande, com muita variedade de tudo e mais alguma coisa, e a nível visual incrível, com muita cor, com muitas coisas que vão acontecer, com uma mecânica de jogabilidade absolutamente extraordinária, que a Guerrilla já nos habituou e que nós gostamos imenso. Por isso eu acho que este é o grande título aqui do primeiro braço do ano.
É isso. Não sei se tu viste também sobre o Horizon as máquinas novas que eles fizeram para o jogo, ainda maiores, ainda melhores, ainda mais pormenorizadas, ainda com mais coisas. E eu às vezes pergunto como é que aquela empresa, a Guerrilla, faz o que faz e tão incrivelmente. Estas coisas às vezes de gaming deixam-me espantados, e E é por estes jogos e outros, como Uncharted, God of War, isso tudo, que saiu no PC há pouco tempo, que acho que toda a gente devia ter acesso a este tipo de jogões, mesmo jogões.
Toda a gente acabará por ter, até porque o jogo acabará por sair no computador. Mas para já não, nem será num futuro próximo. Mas eu estou muito. Eu já partilhei várias vezes esta opinião. Este é talvez, digo até um bocadinho mais do que God of War, é o jogo que eu mais espero este ano. Parece-me mesmo muito, muito incrível. E teremos muita coisa para falar sobre este jogo no 8-bit.
Eu acho que tenho a mesma opinião que tu e acho que estou mais entusiasmado por este jogo. Se calhar também por sair mais cedo e por já termos a data, acho que também influenciou um bocado aquela vontade de jogar. Mas para mim, pessoalmente, eu tenho um carinho mais especial pelo Horizon do que pelo God of War. Mas acho que ambos os jogos vão ser excepcionais e provavelmente vão estar a lutar ali pelo jogo do ano.
Sim. Ah, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida de que Horizon Forbidden West será um dos grandes jogos do ano. Tenho a certeza que já passou, até porque já saiu ilegalmente para a PS4 e uma versão,
pois foi.
Mas já passou pelo quality control da PlayStation, que não vai ser o Cyberpunk 2077. Pá, peço desculpa, eu vou sempre cair aqui. Enquanto eu não me esquecer tanto desse ou do eFootball, nem desse nem do eFootball 2022. Meu Deus, mas pronto, eu acho que o Horizon Forbidden West não vai cair nesse desastre que foram esses dois jogos e nós vamos ficar bastante surpreendidos. Por isso, acho que sim. E mais, Tiago, o que é que esperas destes mais jogos destes 22?
Outro jogo que sai pouco tempo depois de Horizon e que muita gente ainda está mais entusiasmada que God of War e Horizon, eu pessoalmente não, que é Elden Ring.
Pois,
não sei o que é que tu achas, o que é que estás a esperar do jogo.
Elden Ring sai no dia 25 de fevereiro. Eu acho que, porque eu já joguei no computador beta, alfa beta. Sim, uma coisa assim. Não me impressionou muito, por isso não estou com muito interesse no Elden Ring, honestamente.
Eu acho que as pessoas estavam com muito, muito entusiasmo. Mas depois do beta test e daqueles network tests, houve muita gente a criticar e a dizer que não era bem o que estavam à espera. A dizer que esperavam um bocadinho mais do jogo. Mas também temos de terem atenção em conta que foi exatamente um beta test, que o jogo ainda não estava completo. Mas pode surpreender.
Não, isso é certeza absoluta, mas eu não é um mundo que me fascine, por isso é basicamente isso, não é um mundo que me fascine muito, por isso, acho que para quem gosta é jogar. Eu acho que este mês de fevereiro para mim vai ficar bastante marcado, principalmente pelo Horizon Forbidden West. Existe aí um outro jogo como o Sifu.
Não,
Dying Light também. O Dying Light, absolutamente. Dying Light 2.
Eu sei que tu partilhas no Twitter e eu vejo o teu Twitter. Que partilhaste,
sim, sim.
Que recebeste uma carta deles.
Já recebi duas ou três. Estes caríssimos amigos enviaram-me inicialmente uma carta com uma Blue Light. Ou chama-se Black Light? Blue Light, eu não sei o nome. Mesmo uma lâmpada daquelas para ver.
Ultravioleta.
E com mensagens escondidas, por isso estou à espera também que me enviem aqui um package todo giro para quando chegar aqui o Dying Light 2, que chega já,
4 de fevereiro.
Não é para a semana que vem, é para a próxima.
Está quase. Agora, outro jogo, onde é que ele está? Isto aqui há muitos jogos que vão sair agora.
Sim, o primeiro é o Sifu, fevereiro. Sifu é para mim visualmente bastante interessante.
Eu gostei imenso do estilo de animação, o estilo de arte presente nos, nas personagens e no mundo. Acho que transmite a parte indie, que o jogo é, acho que é, se não tem erro, é indie.
Sim, 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 sim.
Mas continua a ter um apelo grande aos jogadores.
Sim, este jogo é um jogo francês. Não é uma novidade a nível de ser extremamente inovador, mas visualmente é muito, muito giro e vai ter modo de fotografia, ou seja, para esses virtual photographers all over the world, acho que as pessoas vão gostar mesmo muito. Por isso é uma grande oportunidade para terem uma perspectiva diferente de um jogo de porrada.
Sim, mas eu acho que porque aquilo vai ser uma espécie de um roguelike.
Senão... É capaz, sim, é que, sim, sim, a indicação é que será é mais ou menos. É um. Sim,
é mais ou menos um roguelike. É estranho, mas acho que a maneira como eles
porrada.
Incorporaram.
Como são todos.
Sim, a maneira como eles incorporaram a parte do morrer e renascer, acho que ficou muito interessante para o estilo de jogo que é. De quando morres, tu envelheces, recomeças o nível de novo e ganhas mais habilidades.
Tal como, por exemplo, o mais recentemente, o Hades.
Ou o Returnal.
Ou Returnal, ou pronto, qualquer roguelike,
mas acho que
todos
acho que
como nós conhecemos.
É uma visão interessante para um roguelike, assim, um bocado mais diferente do que estamos habituados.
Sim, visualmente sim. Visualmente é um bocadinho diferente, o que é positivo. E acho que visualmente também é muito colorido, é um jogo bastante, bastante chique. Sim, sim.
Sim.
O que mais destacas, Tiago, desta lista?
Jogo
vasta.
Já não é em fevereiro, não é em março, não é em abril, é em maio. Que é o
que temos em maio? Ah, sim, Forspoken é um jogo que parece ser a palavra indicada para descrever esse jogo, é imensíssimo. É uma aventura assim bastante, bastante vasta, com um cenário assim incrível que parece um grande épico cinematográfico, e que eu estou muito, muito à espera também de jogar.
Não foi este Forspoken que teve ajuda do George R.R. Martin?
Não, não, não tenho a certeza, honestamente. É provável, passou-me ao lado, é capaz. Eu sei que o Forspoken tem aqui muita malta conhecida de outros videojogos, mas pelo que já se viu de uns State of Place, onde conseguimos ver algum gameplay, parece ser um gameplay incrível, ainda não estava o jogo finalizado, por isso visualmente parece-me ser bastante, bastante interessante, e é um jogo que chegará muito em breve, já agora em março.
Sim, sim. Em maio.
Março, Forspoken, 3 de março.
O Forspoken a mim diz-me aqui 24 de maio.
Ah, sim. Olha que giro. Aqui diz-me 3 de março, que é uma coisa muito interessante. Sim.
A minha 3 estamos... para o Babylon's Fall.
Ah, que giro. Pronto, então eu até vou confirmar aqui novamente. A informação que tenho aqui é que de facto é 24 de maio. Está um erro. Olha, por essa gente de Portugal, está um erro no vosso site. Tá, diz 3 de março. Que era no dia 3 de março, chega em Portugal mais cedo, mas duvido. Não, é no dia 24 de maio. Dia 24 de maio, sim, sim.
É isso, é isso. Mas acho que vamos ter aqui grandes jogos para o primeiro. Para o primeiro quarter do ano, aqui para os primeiros 3 meses do ano, vamos ter aqui grandes, grandes lançamentos interessantes. Aí eu só espero estar aqui para vos contar sobre eles todos, ter aqui convidados que experimentaram os jogos todos.
E... teremos com certeza.
Claramente.
Teremos com certeza. Se quiseres, eu posso fazer aqui uma pequena viagem. O que é que achas? por estes jogos todos. Sabem, este ano vai ser um ano em que, de facto, as pessoas vão começar a acordar para a nova geração e vai haver mais consolas, se tudo correr bem. Os chips ainda não estão bem muito disponíveis, mas não interessa. Eu acho que lá mais para o final do ano as pessoas vão ter a possibilidade de já a maior parte dos jogadores assim mais à série, não, os outros também não sejam, mas já vão ter pelo menos uma consola de nova geração. Vamos lá ver, um dos grandes títulos deste ano, e estamos a falar, obviamente, estamos a focar-nos aqui muito na PlayStation, para não descurar os nossos amigos da Xbox, também acabaremos falando, o Tiago acabará por falar noutro episódio, mas vamos aqui focar-nos um bocadinho da PlayStation. God of War, Ragnarok, grande título, na minha opinião sairá lá mais para o final do ano, lá mais para novembro, de certeza este ano. Sequela do jogo de 2018, saiu há 2 semanas para o computador, adaptação para o computador absolutamente extraordinária. Também vai trazer tudo.
Tem review do jogo para o PC no 8-bits, se quiserem lá.
Precisamente, ou se querem na newsletter, por onde estão a ouvir, podem também ler e ver o vídeo da análise. Por isso, God of War Ragnarok, grande título, aventura de Kratos e de Atreus. Vamos saber o que é que Atreus tem planeado na manga. Será que é uma vingança e será que se vai voltar contra o pai? Vamos saber tudo isso lá mais para o final do ano. Este ano temos Gran Turismo 7, o regresso de uma das grandes franquias da PlayStation também, para a malta que gosta de corridas, que irá chegar, se as datas que eu tenho aqui à minha frente forem corretas, no dia 4 de março de 2022. Outro jogo, que não é um jogo propriamente que irá ser um exclusivo da PlayStation, mas é o Gotham Knights, que já tivemos a oportunidade de ver pela primeira vez, se não me engano, no DC Fandom. Não do ano passado, mas do outro, penso eu, já há 2 anos, ou se calhar foi do ano passado, porque estes 2 anos passaram-nos completamente ao lado. Para mim, 2020 e 2021 é um ano só para mim. Por isso eu não sei se o Gotham Knights foi visto pela primeira vez no DC Fandom do ano passado ou do outro. Eu acho que foi do outro ainda, de 2020. Por isso esse é um dos grandes também títulos que eu gostava de referir. Depois existem aqui alguns títulos, como o Ghostwire Tokyo, que é muito interessante, tem um visual também muito, muito giro para quem se quer perder pelas ruas de Tóquio, muito neonizadas. Voltando outra vez aqui à parte da DC, Suicide Squad, aquilo de Justice League, não é visualmente ainda não me deixou impressionar imenso, mas vamos ver.
Quando eles mostraram o trailer no The Game Awards.
Sim, mas eu não, ainda de, não, ainda não me impressionou.
Avengers e Guardians of the Galaxy.
Pois, isso não é nada bom. É meio bom, meio mal, porque sim, Avengers muito mal, pois, Guardians of the Galaxy já um bocadinho melhor, eu também não fiquei extremamente fã do Guardians of the Galaxy, por isso vamos ver o que é que vai sair daqui. Continuando aqui numa aventura mais indie, Stray, uma aventura aqui com um gato, numa cidade assim um bocadinho mais, uma sociedade robótica, que irá sair também muito, muito em breve. Depois existem aqui alguns jogos que também têm vindo a ser anunciados nos anunciados e temos vindo a ver algumas imagens no State of Place. Terminamos depois com um jogo que está a ter um buzz enormíssimo, mas eu não consigo ainda... Eu acho que nunca me vou conseguir conquistar por este jogo, apesar de eu ser um fanático de Lord of the Rings. The Lord of the Rings Gollum não me diz nada, honestamente. Eu detesto tudo, que vi até agora. Dia 2 de setembro, o dia em que eu faço anos este ano, e todos os anos vou fazer sempre no dia 2 de setembro, vai sair The Lord of the Rings, The Rings of Power, a nova série da Amazon, uma das séries mais caras de sempre, se não será mesmo a mais cara de sempre, que já tem 5 temporadas garantidas, meu Deus. Isso eu estou à espera agora, não estou nada à espera de jogar como o Gollum. De todas as personagens do Senhor dos Anéis, se me perguntassem, olha, vamos fazer um jogo do Senhor dos Anéis, escolhe lá aí uma personagem, o Gollum seria a última personagem que eu iria escolher para jogar.
Sim, eu gostava de jogar com o Gandalf.
Sim. Como o Legolas, escolher as tuas armas, acho que seria interessante ter assim escolheres uma equipa e tal como o Guardians of the Galaxy, teres assim uma equipa à tua volta, acho que seria muito giro. Ou então, não terem desmantelado a equipa que fez o Shadow of Mordor, que pronto, que é estate do Tolkien, não. Pronto. Acabou por querer fazer uma coisa deles próprio.
E está a correr um bocadinho mal.
Esses jogos eram absolutamente maravilhosos. Os dois, principalmente o primeiro, o Shadow of Mordor. O Shadow of War já é um bocadinho diferente e não tão bom. Mas pronto. Basicamente, visto como eu passei aqui por visto estes jogos todos.
É? Sim, sim, sim.
Uma coisa incrível.
É o hábito.
É o hábito, já, exatamente.
É. Mas acho que para esta semana é isso, acho que não há assim grande coisa para falar. Vamos ter um grande lançamento para a próxima semana, que espero falar aqui no podcast.
O que é que vamos ter para a próxima semana?
O Pokémon e o Uncharted.
Ah, sim, e o Uncharted, precisamente.
Espero
precisamente
conseguir falar um bocadinho dos dois aqui no podcast, em princípio já vai dar para falar,
se
tudo correr bem. Subscrevam à newsletter do 8-Bits, podem acompanhar sempre todos os artigos publicados de séries, filmes, videojogos, têm episódios de podcast que vão saindo, têm vários giveaways, várias coisas.
Precisamente, o newsletter é uma mixórdia, é um package que é entregue quinzenalmente na vossa caixa de correio, para não vos dar trabalho. Quem quiser subscrever à newsletter não tem que se chatear muito, só tem que ir diretamente ao nosso Twitter, em twitter.com ou @8bitspt, e aparece uma caixa automática logo debaixo do nosso perfil, onde vocês podem rapidamente subscrever à newsletter. Ou seja, esta é uma newsletter do Twitter, é um novo serviço do Twitter, do Review, que deve deixar de ter este nome em breve. E é uma newsletter editorial, ou seja, não é uma newsletter de news, ou seja, vocês não vão estar a receber notícias todos os dias. É o quinzenalmente recebe uma newsletter editorial, que eu irei escrever o editorial. E depois vai ter lá os artigos mais recentes, os podcasts mais recentes, os vídeos que foram criados, as análises, dentro do vosso e-mail. E, além disso, Tiago, já estávamos aqui a esquecer a coisa mais importante. O que é? Não sabes, mas eu vou dizer o que é, para as pessoas não se esquecerem. É que, a partir de agora, todos os nossos giveaways vão ser exclusivos para subscritores da newsletter. Ou seja, toda a gente pode ver o giveaway, assim, e vamos oferecer isto, aquilo e o outro, mas só quem é subscritor da newsletter é que terá depois acesso a aceder a inscrever-se nos giveaways, que serão sempre pela via criativa para poderem receber um dos presentes. Esta semana, quem ainda for a tempo, poderá receber convites para a estreia do filme 355, e também podem receber 12 jogos. Podem receber 10 jogos para Steam, variadíssimos, estão todos explicados na newsletter. Quem não tiver, não recebe. E dois grandes títulos, Back 4 Blood para Xbox e para o computador, é um código híbrido que pode ser redimido nos dois sítios. Se redimirem na vossa conta num sítio, fica disponível também no outro. E Batman Arkham Knight Premium Edition será também um dos presentes que nós vamos oferecer esta semana. Se não jogaram, tem aqui a oportunidade. Esses passatempos, os giveaways passam a ser mais restritos, ou seja, as possibilidades de vocês receberem também aumentam, e que sejam criativos, porque a partir de agora vão ter mesmo de ser criativos para poderem receber um presente. Olha, para terminar, antes de nos irmos embora, até porque já são horas, eu gosto de fazer uma revista dos filmes e séries também que já tenho visto ultimamente, que é sempre positivo. O início do ano começou bastante bem, eu vi uma série fantástica, quem não viu ainda tem que ver, Netflix, Archive 81, uma série extraordinária, uma série de terror, atenção, terror e suspense extraordinária, de 8 ou 9 episódios, eu penso que são 8 episódios, muito giga, com um visual fantástico, uma história interdimensional, se assim podemos dizer. Muito engraçada, mesmo, mesmo. Comecei a ver o Yellow Jackets, que é uma série assim bastante creepy, e voltei a ver a segunda temporada de agora escapou-me o nome, Euphoria. Eu gosto imenso da estética da série, e tenho algumas séries que vou começar também para aí ver novas. Eu estou mesmo muito à espera, por acaso, hoje ainda, de começar a ver a nova temporada de Servant. Sei que é uma série que muitas pessoas não gostam, mas eu ainda continuo a ver e acho engraçado. E existem alguns conteúdos que vão para aí, algumas séries e filmes que vão para aí estrear em breve nos streamings, por isso fiquem atentos. Há aí coisas muito, muito boas que vão aparecer. Mas para quem não tiver nada para fazer este fim de semana, ou tiver uma hora pelo menos, comecem a ver o Archive 81. Penso que não está traduzido para português, tenho que pesquisar mesmo por Archive 81 ou Archive 81, se quer escreverem, a Netflix já percebe, se calhar, aquilo é muito inteligente. Quem não souber escrever Archive, na nossa newsletter está lá o trailer, por isso é muito fácil.
Voltamos sempre ao mesmo, tem que subscrever à newsletter.
Inevitabilidade de subscrever à newsletter. Tiago, estreia da primeira temporada, da segunda temporada, do primeiro episódio da segunda temporada do Conversas a 4K. Foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Vais ter com certeza muitíssimos convidados todas as semanas, variedíssimos convidados. Eu estarei escondido e pronto, e é isto. Vamos, voltarei cá sempre que se justifique à antena.
Ficarem atentos ao 8bits, subscreverem a newsletter, tem lá as novidades todas em 15 dias. Espero ver-vos numa próxima semana, aos nossos ouvintes, e a ti, Bernardo, espero ver-te um dia mais tarde, quando assim der a oportunidade.
Justifique.
Exatamente. E até à próxima, malta.
Tchau, malta. Obrigado. Tchau, tchau.
Obrigado.